Bom dia, senhores deputados, vamos começar os trabalhos da nossa comissão. Eu chamo a vossa particular atenção para os trabalhos de hoje, porque houve sucessivas alterações à agenda e, portanto, estamos aqui com a agenda um bocado alterada. E, portanto, senhores deputados, nós temos hoje o adiamento das atas que ainda não foram entregues, serão agendadas numa próxima ocasião. Temos o ponto 2... por razões que toda a gente compreende, não é possível apreciar o parecer sobre a petição 494, que fica adiado para outra ocasião. Salvo erro, esta petição não está ainda agendada.
Não pode estar sequer.
Pois, não vai estar sequer.
Não pode estar.
Pois, e portanto, não é problemático. E temos no ponto 3, então, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 896 desta legislatura, barra 12, do PS, sobre a criação da Ordem dos Assistentes Sociais. O deputado David Costa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, apresentamos o parecer da Comissão da Segurança Social e Trabalho do projeto de lei 896-896-12 do Partido Socialista, que precede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. E começaríamos por uma nota introdutória. Nos termos da alínea G do artigo 180 e número 1 do artigo 167 da Constituição e também da alínea F do artigo 8º e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, que consolida o poder de iniciativa de lei, vários deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em respeito pelos requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e do número 1 do artigo 124 do Regimento, apresentaram a iniciativa em apreço sob a forma de projeto de lei que procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Cumpre também mencionar a aferição no projeto de lei anteriormente referido de uma exposição de motivos nos termos da lei número 74/98 de 11 de novembro sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas, alterada e republicada pela lei número 42/2007, de 24 de agosto, bem como da designação do seu objeto, conferindo-lhe assim o cumprimento da lei formulária. Considera-se ainda que, no estrito cumprimento dos objetivos da presente iniciativa, e chama a atenção dos seus deputados, seja em sede de especialidade ou redação final, a necessidade de constar a seguinte designação: procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais e aprova o seu estatuto. Nos considerandos, em geral, o presente projeto de lei da iniciativa de vários deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, visa a criação de uma Ordem dos Assistentes Sociais e a aprovação do Estatuto dessa mesma Ordem. Tal iniciativa legislativa advém, segundo os seus signatários, da necessidade de preservar a identidade dos assistentes sociais em obediência a uma definição expressa e regulada de direitos e deveres, a uma uniformização de determinados princípios de atuação e pela efetiva representação de todos os profissionais por uma entidade comum. A presente iniciativa consagra um extenso conjunto de normas que circunscreve desde logo a natureza jurídica da Ordem e respectivas atribuições, regula os termos de acesso e exercício da respectiva profissão, do regime de inscrição, da forma de organização e funcionamento interno da mesma, entre outros, tendo em vista a adequação e compatibilização com o enquadramento jurídico previsto na Lei 2/2013, de 10 de janeiro. Outro dado evidente é o facto de o Estatuto acolher a figura jurídica do referendo, sendo também de destacar que a respectiva Ordem fica sujeita aos poderes de tutela administrativa de um membro do Governo responsável pela área dos assuntos sociais. Podemos elencar, e são elencados no respectivo parecer, que os principais objetivos da iniciativa legislativa são a criação de uma Ordem Profissional dos Assistentes Sociais que funcione como entidade comum em representação de todos os profissionais, adequar a legislação nacional a uma necessidade de maior regulação profissional no exercício da profissão e dotar a nova Ordem Profissional agora proposta de estatutos apropriados que funcionem como instrumento de melhor organização, fiscalização e controlo de atuação dos assistentes sociais. Gostaríamos de enfatizar também o facto de que o resultado das consultas das partes interessadas, constatarmos que, apesar de legitimada a iniciativa em amplos fóruns de discussão por parte dos deputados signatários, não consta na exposição de motivos a nomeação desses mesmos fóruns. Cumpre referir também que em nenhum momento é referenciado algum organismo ou entidade sob consulta prévia. A avaliação do impacto, gostaríamos de enfatizar o facto de que não é possível de momento, prever e quantificar eventuais encargos decorrentes da aprovação presente, da presente iniciativa, com a informação de que dispomos. Os elementos jurídicos da proposta, o relator do parecer remete para a nota técnica em anexo uma fundamentação jurídica mais aprofundada, destacando ainda assim que na Constituição da República Portuguesa a disposição que estabelece, na alínea S do número 1 do artigo 165, que salvo autorização concedida ao Governo, é da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as associações públicas. A linha B, a Lei nº 2 de 2013, 10 de janeiro, que revogou a Lei nº 6 de 2008, de 13 de fevereiro, tendo estabelecido o regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais. Na parte que toca à opinião do relator, o relator exime-se de emitir opinião em sede de relatório parecer. Por último, conclusões. Face ao exposto, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui o seguinte. Os signatários apresentam o presente projeto de lei com vista à criação da Ordem dos Assistentes Sociais e aprovação do seu estatuto, transformando a atual Associação dos Profissionais de Serviço Social, de natureza privada, em Associação de Direito Público. 2. A iniciativa legislativa agora apresentada pretende constituir-se como um instrumento de regulação eficaz do exercício profissional e formativo dos assistentes sociais. 3. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. 4. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar deseja intervir. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, eu queria, em nome do grupo parlamentar do PS, agradecer o trabalho do deputado relator. Mas até para a definição do nosso sentido de voto, há aqui um aspecto que eu gostava de exercer uma confrontação com o Sr. Deputado, porque sinceramente, com franqueza, não sei se é habitual neste tipo de relatórios ou não, até porque não é muito habitual haver, ou não é uma prática corrente, a constituição de ordens profissionais, e portanto é matéria que não é... que acontece de vez em quando, digamos assim, e, portanto, não tenho presente até nenhum relatório que tenha antecedido a criação de uma ordem profissional, porque não tenha acontecido nas últimas sessões legislativas. Mas aqui, no ponto 2, o Sr. Deputado, portanto, sendo uma parte que consta do relatório e que será votada, porque não é a opinião do relator, faz questão de frisar a questão da consulta das partes interessadas e a avaliação do impacto. Ora, eu não sei se isto é habitual em todos os relatórios existir, e também, sinceramente, não percebo bem qual é o interesse disto constar do relatório. Porque isto é uma iniciativa dos deputados, dos parlamentares, têm competência, como o Sr. Deputado reconhece, para o fazer. Seguir-se-á agora uma fase de audição pública, de consulta, e aí sim é o momento também da sociedade se manifestar, e irão haver as competentes audições e o trabalho em sede de especialidade. E, portanto, eu não percebo qual é o interesse, sinceramente, do alcance, porque os deputados têm legitimidade legal e política para apresentar as iniciativas que entenderem. E depois far-se-á o debate político, se tem mérito, se não tem, e o debate em sede de comissão, a sociedade, dita civil, permitam-me esta expressão, darão os seus contributos. Portanto, em sede do relatório eu não consigo perceber... o alcance de se frisar e se dizer se teve ou não audição, se houve ou se não houve. Até porque é uma matéria, permita-me, algo subjetiva. Porque o Sr. Deputado não sabe se o Partido Socialista falou informalmente com profissionais da área, com setores, com associações. Pode estar no preâmbulo da iniciativa, pode não estar. E, portanto, eu tenho muitas questões sobre estes pontos e, a manter-se assim, nós vamos abster.
Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria primeiro agradecer ao Sr. Deputado David Costa o excelente relatório que fez. Eu considero, por um lado, que são pertinentes as interrogações que o Sr. Deputado David Costa faz, como é também pertinente a intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá. Isto porquê? Porque, de facto, nada indicia na iniciativa que essas diligências existiram ou foram tomadas e, portanto, as interrogações do deputado David Costa são perfeitamente legítimas. Por outro lado, este tipo de interrogações no sítio onde estão costumam constar nas PPLs, não nos projetos de iniciativa dos partidos. E, portanto, o que eu iria sugerir para tentar uma solução de consenso que permitisse aquilo que é normal e regular neste tipo de iniciativas, que é a votação favorável do relatório, seria sugerir ao Sr. Deputado David Costa, se ele nisso mostrar interesse e disponibilidade, transferir essas interrogações para a opinião do relator, e aí já está perfeitamente defendido, tanto a posição legítima do Sr. Deputado David Costa, como a posição do Partido Socialista de não querer votar essas, digamos, questões ou perplexidades que foram levantadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Se não houver mais intervenção... Sim, Sr. Deputado Monsá.
No sentido lógico da discussão, eu agradeço o contributo do Sr. Deputado Artur Rego e agradeço e concordamos. Parece-nos uma boa sugestão e mais adequada.
Nós temos, é evidente, uma matéria que é um precedente, não é, nesta matéria, porque efetivamente a Constituição das Ordens tem um regime muito específico, com imposições legais, até de intervenção do governo, e, portanto, é uma matéria que não há prática habitual. Eu perguntava ao Sr. Deputado David Costa se, para ultrapassar esta questão, se concorda ou não com a sugestão feita pelo deputado Artur Rego no sentido de transferir o ponto 2.1 e, salvo erro, a avaliação do impacto também, está mal numerado, é o 1.2, mas é o 2.2, para a parte da opinião do relator e assim resolver o problema.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, para ultrapassar esta questão colocada aqui pelo deputado Nuno Sá e proposta pelo Sr. Deputado Artur Rego, carece aqui de uma explicação. De facto, estamos em presença de um início de um processo de criação de ordem que, de facto, na opinião do relator, é muito importante que fique caracterizado pelos proponentes da iniciativa, de facto, a origem deste processo. Porque, para a memória futura, poderá constituir-se como um elo fundamental, digamos, de ligação à realidade, o processo, toda a dissecação desse mesmo processo histórico. E, portanto, considero ao relator subjetivo que, na exposição de motivos, seja invocado, de facto, diversos fóruns como, digamos, que o início do processo, mas que não exista uma caracterização concreta nem de entidades, nem de organismos que deram origem a esta iniciativa dos deputados proponentes. E daí considero o relator que, factualmente, a exposição de motivos não é objetiva neste sentido. É a opinião do relator e, portanto, obviamente que propondo aqui, mesmo porque, de facto, para os proponentes, para os signatários desta proposta, creio que é de todo aconselhável a clarificação do processo. Como é que o processo existe? Como é que parte? É por iniciativa própria? É através... Não sei se obviamente que considero que para ultrapassar esta matéria poderá ser, de facto, transferida. Em relação àquilo que o Sr. Deputado Nuno Sá refere da avaliação do impacto, de facto, eu penso que aqui estamos em matéria que deve ficar aqui, mesmo porque consta da nota técnica enviada, da nota técnica enviada ao relator. Portanto, esta é a posição que penso que deve ser assumida para podermos ultrapassar, digamos, esta situação.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido. Eu percebo o raciocínio e até posso concordar com aquilo que o Sr. Deputado David Costa referiu e, portanto, fazermos sentir à sociedade e aos cidadãos que observarem este relatório que esta iniciativa deve ou não ter e ser estribada numa auscultação da sociedade ou não. Mas, como o Sr. Deputado disse logo no início da sua intervenção, é na opinião do relator, e estou a citá-lo. E, portanto, eu aí estou de acordo e percebo, obviamente, as razões e até posso estar de acordo da sua opinião. Só que eu acho que isso devia estar mesmo na opinião, porque não é factual, não tem que ver com a questão legal, é uma opinião. E, portanto, agradeço se aceitar colocar na opinião do relator e votaremos a favor. Quanto ao ponto 2 do impacto, aí admito que esteja eu errado. Consta da nota técnica e, portanto, é algo factual, técnico, que consta da nota técnica, e aí o Sr. Deputado tem razão, estou errado e, portanto, pode ficar não na opinião do relator o ponto 2 e nós votamos favoravelmente.
Bem, acho que estão encontradas as condições para ultrapassar. O ponto 2.1 passa para a opinião do relator e o outro da avaliação do impacto mantém-se na exata posição onde se encontrava, com a respectiva alteração da numeração. Muito bem, está ultrapassado então este aspecto. Temos que votar. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Temos aqui agora este projeto de lei. É discutido amanhã e temos o ponto 4, 5 e 6 de um conjunto de três iniciativas legislativas que também vão ser discutidas amanhã em plenário. Acontece que no ponto 4 e 5 não temos relatório para apresentar, temos sim relativamente ao ponto 6 da deputada Clara Marques Mendes. Enquanto a senhora deputada Clara Marques Mendes apresenta o parecer sobre o projeto de lei 860, eu colocava à consideração dos grupos parlamentares refletir sobre a necessidade ou não de marcarmos uma reunião para amanhã às 2 antes do plenário para discutir os dois pareceres que faltam, ou assumimos que não é apresentado parecer e fica assim. E, portanto, enquanto a senhora deputada faz a apresentação, fica também algum tempo para considerar estas duas hipóteses. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Uma nota prévia face à iniciativa que foi adiada, que é relativa à petição e também relativa ao ponto que o Sr. Presidente referiu, dizer que, recebendo a nota técnica e o registro e o relatório da audição dos peticionários, portanto, amanhã pode ser efetuada a votação do relatório. Agora, quanto ao relatório quanto ao parecer do projeto de lei 860-12, que foi apresentado pelo PCP e que tem como objetivo a redução para 35 horas do limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores, procedendo assim à sexta alteração da Lei 7 de 2009, de 12 de janeiro, que aprova o Código de Trabalho, e à revogação da Lei 68 de 2013, de 28 de agosto, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em função pública. Importa referir que, numa parte inicial dos considerandos, portanto, e na nota introdutória se verificou que existe, conforme com os requisitos formais, constitucionais e regimentares. Também, quanto à lei formulário, respeita no essencial aquilo que é exigido na respectiva lei, salientando-se, no entanto, que a ser aprovada esta iniciativa se sugerem aqui alterações ao título, conforme melhor explicarei também nas conclusões. O objetivo, antes ainda de passar aos objetivos desta iniciativa legislativa, importa dizer que há cerca de 4 iniciativas legislativas que estão aqui atualmente em discussão que na Assembleia sobre matérias conexas com esta iniciativa. Quanto ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, importa referir que, e de acordo com a exposição de motivos, o PCP refere o seguinte, que na afirmação e desenvolvimento de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, dando corpo ao seu compromisso para com a luta de trabalhadores e elevação das suas condições, propõe com este projeto de lei a reposição do período normal de trabalho para 35 horas semanais para os trabalhadores em função pública, em funções públicas, e a redução progressiva do tempo de trabalho para 35 horas semanais para os trabalhadores do setor privado, bem como propõe e também o objetivo desta iniciativa, a eliminação de todos os mecanismos que, segundo a exposição de motivos, diz que são de desregulação do horário de trabalho, como a dita adaptabilidade e banco de horas. Quanto ao enquadramento legal, doutrinário e antecedentes, faz aqui uma remissão na íntegra para a nota técnica, a qual fará parte integrante do presente relatório e que se encontra em anexo. A deputada relatora, portanto, eu própria, entendo que reserva a sua posição quanto à iniciativa para a discussão em sessão plenária, a qual, como sabemos e também vem dito aqui no relatório, está agendada para o dia de amanhã. Quanto às conclusões, Vou lê-las assim, tentar ler de uma forma sumária, porque ainda são algumas, dizer que o Grupo Parlamentar tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei, já aqui devidamente enunciado, número 813-12, da quarta sessão, tendo em conta a lei denominada Lei Formulário. Esta é uma alteração também ao Código de Trabalho e, portanto, nos termos do artigo 6º, número 1 da referida Lei Formulário, uma vez que refere que os diplomas que alterem outros devem indicar o número da ordem de alteração introduzida e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procedem a essas alterações. E, assim, sendo aprovada esta iniciativa, propõe-se aqui que esta menção seja efetuada no título da iniciativa. Relativamente à Lei 35/2014, de 20 de junho, verifica-se que foi a mesma alterada também pela Lei 82B/2004, de 31 de dezembro, e pelo que, em caso de aprovação desta iniciativa, a mesma constituirá uma segunda alteração, o que também deve ser mencionado no título e o que não é feito atualmente. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentares necessários à sua tramitação, pelo que, nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência a Presidente da Assembleia da República. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estava aqui a conversar com a doutora Sónia Fazenda, que se... Os títulos têm uma leitura de natureza política, não é? E muitas vezes colocar as alterações sucessivas à legislação tornam impossível o título de ter essa leitura, mas isso será uma reflexão para a lei formular e não para este caso que a senhora deputada referiu muito bem, com rigor. Pergunto se algum senhor deputado tem alguma intervenção a fazer, não havendo, muito bem, diga, senhor.
Eu não tive tempo de dar uma vista de olhos.
Ok, sim. Sim, sim.
Está bem.
É um pequeno lapso. Colocamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Agora coloco a questão dos grupos parlamentares, a questão colocada. Isto é, agendámos para amanhã uma reunião para as duas marcar para a apresentação dos relatórios ou deixámos cair no sentido. Tinha pedido primeiro a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego e depois o Deputado Nuno Sá. Diga, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que realmente há precedente excepcional de ter subido a plenário sem a apresentação do relatório, mas é excepcional. E tendo nós tempo para fazer a reunião extraordinária amanhã às 14h, eu penso que seria preferível e mais cordial fazer-se essa reunião.
Muito obrigado. Aqui há três possibilidades. Ou, de facto, vamos pela exceção, entendendo que estamos em final de legislatura, muito em cima, a dias e dado o volume de trabalho, ou, e bem, e nós, PS, respeitamos isso muito se o grupo parlamentar proponente fizer questão, e com muita razão, dê a devida importância que tem ao relatório e os restantes colegas, temos mesmo que fazer esse esforço, ou o próprio PCP quer fazer um favor ao PS e até pode assumir e elaborar o relatório que nós não nos importamos. E, portanto, há aqui uma solução tripla e eu gostava de ouvir o PCP. Se o grupo parlamentar proponente e os colegas também da Comissão entenderem que é importante e imprescindível que haja o relatório e que não deve haver exceção, pois naturalmente procuraremos corresponder a esse esforço. Se o próprio PCP quiser fazer o relatório, não nos importamos. E isto porquê? Porque, como todos nós estamos assoberbados de trabalho. Nós estamos neste momento com dois grupos de natalidade, o grupo de trabalho forçado, intervenções em plenário, pré-campanha, e portanto não estou a dizer nada que não seja comum a todos nós e que dia a dia não façamos. E portanto este relatório cabe-nos a nós, e portanto estamos aí nessa posição mais difícil, mas gostaria de ouvir sobretudo o grupo parlamentar proponente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu falarei quanto ao relatório do qual sou relatora, dizer que se os serviços estiverem, porque sabemos também que os serviços estão com muito trabalho neste momento, mas se os serviços estiverem em condições de enviar a nota técnica até ao final do dia de hoje, eu estarei em condições também para apresentar o relatório no dia de amanhã, até porque gostaria de fazer o mesmo relativamente à petição e, portanto, se fosse possível, seriam dois assuntos que ficariam tratados. Muito obrigada.
Fica decidido é que amanhã temos reunião às duas para pelo menos aprovar um relatório de uma iniciativa legislativa que salva plenário no próprio dia e uma petição que também foi adiada por aqui nesta mesma nossa reunião. Eu em nome do PCP, o que eu posso dizer é que o PCP não é habitual os grupos parlamentares fazerem relatórios sobre as suas próprias iniciativas legislativas. Essa é uma prática que não tem vindo a ser adotada e, portanto, acho que não há razões. E, portanto, devolvia a bola ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido que, se tiverem condições para apresentarem, apresentam. Se não tiverem condições de não apresentarem, então, muito bem, não há, ninguém morre por causa disso, não, mas fica assumido que não há apresentação porque não há condições de apresentação desse mesmo relatório. E, portanto, era isso.
Obrigado. Assim sendo, nós vamos ficar a reunião marcada para as duas e vamos procurar com antecedência que se possa e pedindo a compreensão para que será certamente um relatório muito enxuto, não é? Com o tempo que temos, mas vamos procurar corresponder a algo que é natural e que deve fazer-se esse esforço.
Amanhã a reunião marcada para estes dois projetos de lei e a petição 494. Da Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Muito bem. Passamos ao ponto 7. Discussão do projeto de resolução 1306 do PCP, Plano de Emergência Social para o Distrito de Aveiro. Eu tenho a nota de que este projeto de resolução já foi adiado uma vez a pedido do grupo parlamentar do PSD, CDS, muito bem, e portanto, tenho a solicitação do grupo parlamentar do PSD para o seu adiamento. Sra. Deputada, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício. Aproveito para cumprimentar todas as colegas e todos os colegas. Efetivamente, não era a nossa intenção pedirmos o adiamento, porque nós também queremos fechar o mais depressa possível todos os processos. Acontece que o colega de Aveiro manifestou total impedimento de poder estar aqui a discutir este projeto de emergência social para o Distrito de Aveiro, projeto de resolução, e consideramos que a discussão pode sair enriquecida e muito valorizada com os nossos colegas de Aveiro e não propriamente connosco, que desconhecemos a realidade do distrito. Nesse sentido, e porque não fomos nós que pedimos o adiamento, realmente não foi
sim,
o PSD.
Sim, tinha essa ideia.
Ficou resposta esta. Ah, pronto, está bem. O que é que uma coisa muito boa, é a coisa mais maravilhosa que há. Pedíamos precisamente essa compreensão e num próximo agendamento estaremos de certeza em condições de poder estar aqui, até porque eu vou já de imediato validar esse agendamento com o meu colega de Aveiro.
Temos aqui uma solicitação de adiamento, temos aqui um problema também que tem a ver com a votação. Se ele for discutido e votado hoje, ele só, aliás, estou a dizer mal, ele é apenas discutido, ele é votado em plenário. Portanto, se for discutido hoje, ele é votado na próxima sexta-feira, se não, terá que ficar imperativamente para a outra sexta-feira, porque depois, numa outra semana, só temos o debate do Estado da Nação e, salvo erro, não há votações nessa semana. Depois do debate do Estado da Nação, seja como for, teria que ser obrigatório. Bom, dou a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Muito bem. Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Para suscitar aqui uma pequena dúvida que surge no seguimento do pedido de adiamento do regimental por parte do grupo parlamentar do PSD, que hoje do PSD, portanto, que presumo que regimentalmente está previsto até à reunião seguinte, que seria amanhã. Eu quero suscitar esta dúvida, se amanhã estão em condições de discutir ou se de facto o pedido de adiamento segue portanto, e sugere a reunião da próxima semana.
Temos um problema de ordem pragmática, isto é, o plenário amanhã começa às 14h30, ou marcamos uma reunião da comissão um bocadinho mais cedo, em vez das duas ser um bocadinho mais cedo para fazer esta discussão. porque efetivamente meia hora para fazer a apresentação dos dois relatórios, dos três pareceres é o suficiente, não é? Portanto, não há espaço para mais, tínhamos que agendar meia hora antes, no mínimo, e portanto, 1:30 da tarde, a discussão deste projeto de resolução. É esta a proposta do grupo parlamentar do PCP, pelo que percebi, e portanto coloco à consideração se há acordo quanto a isto.
Vou falar com os meus colegas no sentido de se cumprir o regimento. É o regimento que tem que se cumprir. Se é na próxima reunião, assim será. Amanhã, à 1:30.
Muito bem. Então,
a questão que aqui foi colocada não foi de suscitar esta dúvida, porque não percebemos o alcance da proposta do PSD. Se o PSD, obviamente, se de facto o grupo parlamentar do PSD de facto não está em condições hoje, e se não estiver em condições amanhã, da nossa parte não haverá impedimento de discutirmos convenientemente e com qualidade na semana subsequente.
Temos um problema que para a semana, que é, eu não sei em que data é que o Sr. Presidente, qual é a intenção do Sr. Presidente relativamente à reunião da próxima semana. Nós temos na próxima semana, no dia 1 de julho, o Sr. Ministro Mota Soares às 10 da manhã, e portanto, com certeza, se marcarmos a reunião ordinária da Comissão no final da audição do Sr. Ministro, não haverá tempo para a discussão, porque será sempre muito tarde, não é? E poderemos sempre marcar uma reunião extraordinária na quinta-feira seguinte, mas eu ouvi o grupo parlamentar do PSD. Se calhar, se houvesse condições de amanhã agendarmos, era o ideal, e discutíamos e resolvíamos este assunto, libertando a agenda no futuro.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não posso assumir o compromisso aqui de como o assumir para a próxima quarta-feira. Foi isso que eu falei com os meus colegas, o meu colega da Aveiro. Em todo o caso, vou tentar fazer o nosso melhor, mas acho que não terá a qualidade do debate. Não terá de certeza absoluta, será argumentações muito rápidas e ligeiras que passarão imediatamente. Eu acho que neste momento proponha que se ponderasse a ver mais, provavelmente, que reuniões mais longas, mais que uma reunião, no sentido de fecharmos os dossiers todos. Porque nós também vamos pedir para que as propostas em que falta a tal frase que tivemos reunidos no grupo de trabalho, há um artigo em todas as propostas de lei que foram aprovadas que diz a respeito aos mandatos, que está suspenso, porque queremos encontrar uma redação que seja unânime para todas as ordens, seja abrangente para todas as ordens, e já tentámos conversar, porque há coisas muito díspares entre umas e outras, e não estamos ainda em condições de avançar, e temos um que estávamos em condições, que era com os veterinários, mas também avançar só com esse ponto que tem a ver com a condenação perpétua dos veterinários para o exercício da profissão, que não pode lá ficar, que já arranjámos, aí sim já temos uma redação para propor, achamos de bom tom que ela deve circular por todos, apesar de estar conversada, deve circular e devemos voltar a falar sobre ela. É a nossa intenção também, com a maior brevidade possível, fecharmos estes pontos para que eles subam a plenário na próxima sexta-feira, na próxima não, na outra semana também, conjuntamente com o que já acabámos de fazer, que foram os arquitetos, que também já estão fechados, e na próxima terça-feira iremos fechar, se possível, os três que estão pendentes. Este é o objetivo para que possa ficar, da nossa parte, apenas o mínimo dos mínimos pendente. Em todo o caso, se o grupo parlamentar do Partido Comunista Português fizer questão que seja amanhã, compete ao grupo parlamentar do PSD providenciar no sentido que assim seja.
A nossa posição é simples e pragmática. Quando o PSD estiver em condições de discutir com qualidade este projeto, nós estaremos presentes e discuti-lo-emos, porque pensamos que a prática deve estar subjacente e assente nesta faculdade e não no seu contrário. Pelo que amanhã ou na próxima quarta-feira estamos disponíveis para discutir este projeto de lei.
Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A reunião extraordinária marcada para amanhã foi marcada por razões excepcionais e com motivo específico, que foi a discussão e votação daqueles três relatórios. Sendo certo, também temos esta semana, como o Sr. Presidente muito bem fez notar, os plenários a começarem às 14h30. Por outro lado, esta iniciativa do Partido Comunista, embora sendo restrita ao Distrito de Aveiro, é no seu conteúdo e na matéria que aborda densa, toca várias áreas e requer um debate sério que respeita até a dignidade das matérias e da própria iniciativa. E, portanto, estar a encaixar aqui à pressão, um bocado passa a expressão, peço desculpa, à mata-cavalos, não penso que seja a melhor solução. Por outro lado, embora os plenários para a semana sejam o debate do Estado da Nação e, portanto, não caibam estas iniciativas, há um debate, tanto quanto eu sei, há um plenário agendado para fins do mês de julho, não é, ou irá haver, precisamente para limpar tudo aquilo que sejam iniciativas e votações que tenham ficado pendentes. Portanto, eu penso que dá para fazer este debate com qualidade, em devido tempo, com o tempo necessário e subir a plenário nos agendamentos que se fizerem para esse último plenário. E, portanto, sem querer, mas é só a nossa opinião, aceitaremos aquilo que for a vontade da maioria dos grupos parlamentares. Sem querer estar a ir contra algumas coisas já que foram ditas, eu penso que seria de manter o plenário, a reunião extraordinária da manhã para as 14 horas, para o propósito para o qual ela foi especificamente marcada, e agendar esta iniciativa do PCP para a próxima sessão ordinária da Comissão.
Bom, há aqui flexibilidade. Nós temos aqui um problema estritamente de agenda, porque eu percebo a questão, efetivamente um quarto de hora ou 20 minutos, meia hora para discutir, se calhar é pouco, mas temos aqui um problema de agenda que tem a ver muito com a questão da próxima semana. Não sei se a intenção do Sr. Presidente de marcar reunião da Comissão para terça-feira, sendo que quarta-feira fica a audição do Sr. Ministro. Se for marcada a reunião na terça-feira, resolveria os problemas todos, no sentido que era, assim, a hora habitual, não é? Às 15, quando é às terças-feiras, será por volta das 15, em que seria discutido, quer além das outras questões todas do expediente normal da Comissão, discutir também o plano de emergência social e aquela questão das ordens profissionais arrumar para essa reunião. Não sei se o Sr. Presidente tem intenção de o fazer ou não, essa é a questão que está pendente, porque na quarta-feira temos às 10 horas o Sr. Ministro, provavelmente a audição terminar por volta a 1h, 1h30 da tarde, às 2h30 temos o plenário, portanto, objetivamente temos pouco tempo, só se deixarmos, ficamos com o compromisso, que acho que é um compromisso razoável. Ou é discutido na terça-feira à tarde, se houver reunião da Comissão, não havendo reunião da Comissão, uma reunião extraordinária quarta-feira depois do plenário, para discutir isto tudo, e assim é discutido para ser votado na próxima sexta-feira, dia 3 de julho, que acho que é a intenção do Grupo Parlamentar do PCP, que isto seja votado rapidamente. E, portanto, assim fica este compromisso. Portanto, se houver reunião da Comissão no dia 30, agendaremos a discussão deste ponto, não havendo o compromisso de quarta-feira após plenário encontrarmos para discutir este ponto na Comissão. Eu chamo a atenção que ainda não terminamos a reunião da Comissão. A Sra. Deputada pediu a palavra.
Muito obrigada. Agradeço a colaboração e o entendimento a que chegámos. Gostava apenas, para se poder cumprir esse calendário, colocar à consideração dos colegas que fazem parte do Grupo de Trabalho da Ordem a disponibilidade para começarmos a terça-feira às 11 horas. A tarefa que temos em mão é muito grande, é complexa e, portanto, precisamos de arrastar o mais possível. Ordens, terça às 11. Certo? Compromisso assumido. Já está. Obrigada.
Senhores deputados, a senhora, a doutora Susana Fazenda teve a delicadeza de enviar uma mensagem ao senhor presidente e o senhor presidente concordou em agendar a reunião da próxima semana. Senhor deputado Artur Rego, peço desculpa. O senhor presidente informou a comissão que será agendada a reunião da comissão na próxima terça-feira às 16 horas. Portanto, nesse agendamento, além de outras questões, constarão as duas questões que aqui ficaram pendentes: ordens e o projeto de resolução do PCP. Muito bem, faltam apenas um outro, o décimo ponto da ordem dos trabalhos, relativamente a outros assuntos. Pergunto se algum grupo parlamentar tem um outro assunto a colocar. Eu tenho a posição ingrata de intervir em nome do PCP nestes outros assuntos e colocava à consideração dos senhores deputados. Nós recebemos, e provavelmente os senhores deputados também terão recebido, os restantes grupos parlamentares, um pedido relativamente ao Código Cooperativo de Trabalho CUP Uninorte para serem recebidos no âmbito da Comissão. Na altura, para serem ouvidos no âmbito da revisão do Código Cooperativo. Na altura foi dada uma resposta pelo Sr. Presidente que, tendo em conta o pouco tempo que havia disponível para o processo legislativo, ficavam sem ser ouvidos, não obstante aquela regra de ouvirmos toda a gente que tenha pedido reunião. Acontece que o trabalho do Código Cooperativo, tanto quanto sei, estendeu-se, não é? E, portanto, houve uma insistência da parte deles para serem ouvidos. Eu colocava à consideração dos grupos parlamentares a seguinte questão: ou eles são ouvidos em plenário de comissão, ou não são ouvidos, se assim entendemos, são ou não são ouvidos, primeira questão. Segunda questão, são ouvidos aonde? São ouvidos em plenário de comissão ou no grupo de trabalho de revisão do Código Cooperativo, agendar a audição, uma vez que eles pediram formalmente aos grupos parlamentares essa mesma audição. É o único ponto que eu tenho nos outros assuntos. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada. É apenas para dizer que efetivamente recebemos também o pedido.
Okay, muito bem.
Está a ponderá-lo. Não sei se ele está no pedido das audiências, não sei se está, não fui ver, não fui validar, também o tempo não dá para tanto. Agora, gostava apenas de dizer, face à resposta do Sr. Presidente, por respeito que ele nos merece, iremos abordar e falar com ele no sentido de saber se quer ouvir em comissão ou em sede de outro grupo que possa entender. Nós iremos falar e só tomaremos uma posição depois de falarmos com o Sr. Presidente da Comissão para ouvir a posição dele, porque também ele já teve uma posição, gostaríamos agora de o ouvir, visto que não está presente para poder contra-argumentar. Parece-me, mas o princípio de ouvirmos as pessoas,
claro,
iremos ouvir.
Parece-me completamente correto esse princípio. O PCP, o que acha é que poderíamos desbloquear esta situação, porque esta é uma matéria sensível. E para evitar futuras clivagens e até posicionamentos de entidades que podem tomar uma posição contra a Assembleia da República porque foram ouvidos uns e não foram ouvidos outros, e tendo em conta a sensibilidade que esta matéria coloca, entendemos colocar esta necessidade de os ouvir e ficarmos em pé de circunstâncias relativamente a todos que pediram a audição. E por isso colocamos a possibilidade de serem ouvidos ou em plenário de comissão ou no grupo de trabalho, para nós não nos faz diferença, mas percebemos que não há grupo, não foi constituído. Pronto. Ou então num grupo informal ou num grupo de audiências. Bom, o Sr. Deputado Nuno Sá.
Eu queria só, até para efeitos da nossa ata, dizer que também o grupo parlamentar do PS também teve esse pedido de audiência ao grupo, como certamente todos devem ter tido, mas teve também um pedido de, portanto, interceder, digamos assim, e tomamos conhecimento que efetivamente essa entidade solicitou a sua audição na Comissão de Trabalho. E eu não fiz da forma e bem que o senhor deputado do PCP está a fazer, não interpelei diretamente a Comissão. Confesso que falei com o senhor Presidente pessoalmente e o senhor Presidente disse-me que já tinha havido essa comunicação por parte da Comissão, através dos serviços, nos termos que o senhor Deputado aqui referiu. E, portanto, nós vamos receber no nosso grupo parlamentar a instituição e apelamos à instituição, nos contactos que mantivemos, que utilizasse a possibilidade que a Comissão e o Sr. Presidente abriu de enviar por escrito contributos. Contudo, partilhamos das preocupações que o Sr. Deputado aqui apresentou, ou seja, que ninguém sinta que queria dar contributos e não o pôde fazer. É muito importante que isso não aconteça. De facto, o prazo foi dilatado e não há grupo de trabalho, tem que ser em plenário de comissão, com tudo o que isso obriga em termos de agilização, mas da nossa parte, se o plenário da comissão, os diferentes grupos parlamentares, entenderem que temos condições para marcar uma reunião rápida, porque será necessariamente rápida, de meia hora, uma hora, para ouvir a instituição, nós estamos disponíveis para o fazer e já tínhamos alertado o Presidente e dado nota dessa nossa disponibilidade. Contudo, já tinha havido essa comunicação e ficámos a aguardar.
Eu acho que o correto a fazer é transmitirmos esta opinião dos respectivos grupos parlamentares ao Sr. Presidente para ele avaliar qual é a melhor forma de ultrapassar o problema. Se ele decidir manter a posição inicialmente tomada, muito bem, se não, promoverá as diligências necessárias. Muito bem, não havendo outros assuntos, ficamos com a nossa reunião para dia 30 de julho, às 16 horas. E é tudo, senhores deputados. Adeus.